Janeiro, mês nacional de combate à hanseníase. Doença que provoca manchas na pele, com perda de sensibilidade. Para marcar esta data, o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, que é referência no diagnóstico e tratamento, realizará palestra com um especialista no assunto sobre esta doença que é altamente incapacitante quando não diagnosticada precocemente. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Ciro Festa Neto, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dermatologista do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Como vai?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, viu? Para falar desse tema, nós já semana passada tocamos nesse assunto, uma reportagem sobre o tema, explicando, né, exatamente o que é a doença, e podemos, claro, reforçar essa ideia, explicar quais são os primeiros sintomas desta doença que, voltando lá no tempo, lá atrás, acho que se a gente falar em lepra, hoje não se usa mais esse termo, mas se a gente falar lepra, vai se entender que, de que doença estamos falando, não é? Uhum. É? Evoluiu muito o que se sabe hoje sobre essa doença, professor?
Olha, Roxane, a importância da hanseníase no Brasil é muito grande, porque, para você ter uma ideia disso, o Brasil ainda é a segunda posição no mundo em número de casos de hanseníase. Uhum. O Brasil só perde para a Índia, que é a primeira posição. Então, embora o número de pacientes detectados esteja diminuindo, ainda existe muito caso de hanseníase no Brasil. Do ponto de vista de evolução, tem se feito muita pesquisa nesse setor, mas desde 1980, mais ou menos, onde foi introduzida uma medicação que chama multidroga terapia para doença, uhum, desde que essa doença seja detectada precocemente, você tem a cura. Quer dizer, então, em termos de tratamento, nós temos um tratamento eficaz, né? O que é importante, sem dúvida nenhuma, é a detecção precoce desses casos. Então, mais do que o tratamento, a detecção é importante. Quer dizer, mesmo melhorando um pouco em termos de pesquisa nesse setor, nós já temos um tratamento efetivo, né? O que nós precisamos, na realidade, é a detecção desses casos para tratamento precoce.
E com esse medicamento dá para controlar a doença por toda a vida?
Dá para curar a doença, né?
Curar?
Uhum. Dá para curar. A hanseníase é uma doença curável, porque é uma doença infecciosa. Uhum. E no tratamento dessa doença se usa um antibiótico. Então, se você pegar a doença num estágio que nós chamamos de indeterminado, quer dizer, o comecinho, né, da doença, nós podemos curar essa doença sem problema nenhum.
Uhum. Bom, haverá palestra sobre esse tema. Qual é a principal dúvida, qual é o principal alerta que temos que dar à população, professor? É em relação a manchas que surgem na... Por onde começa? Vamos falar de como se identifica.
A hanseníase é uma doença neurocutânea. Então, nós sempre temos que procurar sinais e sintomas que afetam os nervos e a pele. Normalmente, né? A hanseníase é uma doença que dá uma mancha na pele com uma diminuição ou uma perda da sensibilidade. Isso é muito característico. Não existe outra doença que dá isso. Então, as pessoas precisam estar atentas a isso. De que maneira, né? Eu acho que, assim, primeiro, as escolas médicas têm que reforçar o ensino da hanseníase para que todos pensem na doença. Porque se nós não pensamos na doença, nós fazemos diagnóstico, né? Então, a primeira forma. A segunda forma é examinando todos os indivíduos que são contactantes daqueles que têm a doença. E a terceira forma é ensinando a população que, sempre prestando atenção nesse tipo de sinal e sintoma, a gente possa detectar essa doença precocemente.
Agora tem um aspecto importante, que é a transmissão. Então, né, a gente precisa falar um pouco disso, quer dizer, desde que a mancha, desde que a doença começa a se manifestar na pele, já desde este momento é possível a transmissão?
Não.
Não?
Não. Por isso que é importante a detecção precoce e eu insisto nisso. Existem várias formas da doença. Essas formas da doença dependem muito do estado imunológico do indivíduo com relação à própria doença. Então, existem formas onde os indivíduos eles têm poucos bacilos nas lesões. Essas formas são chamadas de paucibacilares. Esses indivíduos praticamente não transmitem a doença. Por outro lado, aqueles que não têm uma resistência individual contra essa doença desenvolvem uma doença com muitos bacilos. Ela é chamada de multibacilar. Essas formas multibacilares que são as que transmitem a doença. E embora isso seja uma doença transmissível, é uma doença de transmissibilidade muito difícil. Para que essa doença seja transmitida, demoram-se meses ou anos, entendeu? Então, é importante a forma da doença que o indivíduo tem e o tempo que o indivíduo fica em contato com pessoas que têm Hanseníase.
E é pela respiração, inclusive, ou tocando, é no toque, não, a respiração?
Não,
já...
é pela respiração.
Pela respiração.
Normalmente é via respiratória, é via respiratória. Claro, as lesões dos indivíduos que não têm uma resistência à doença, elas têm muito bacilos, o que faz com que as pessoas possam transmitir. Mas a via de transmissão, de maneira geral, é respiratória.
Compreendo. Então, amanhã na palestra, vocês vão tratar do tema, a gente vai até convidar todo mundo, todos podem participar. Então, o primeiro é como olhar uma mancha, perceber a mancha, buscar o especialista que é quem? É o dermatologista, para saber que tipo de alteração na pele você está sentindo, está percebendo, é isso?
Isso mesmo. Então, os dermatologistas, eles estão hábeis para fazer diagnóstico. O que nós precisamos procurar é ensinar as outras pessoas, os outros médicos a pensar na doença. E se existir uma mancha com características dessas que eu falei para vocês, encaminhar o dermatologista que ele faz o diagnóstico. Mas qualquer doença, para você fazer diagnóstico, você precisa pensar. E é interessante que, embora nós sejamos o país de segunda posição no mundo em número de casos de Hanseníase, muitas das pessoas, leigos e não leigos, né, mesmo profissionais de saúde, entendem que a doença já acabou, que não existe, que tem muito pouco.
Esse que é o problema, né?
E isso não é uma verdade, né?
Ela está aí, né? Ela está aí. Olha, em 2017, dados da Organização Mundial da Saúde, a que o senhor se referia, sobre o ano de 2017, 150 países contabilizaram mais de 210 mil casos. Isso. E o Brasil, só o Brasil, quase 27 mil.
Isso.
É muita coisa, hein?
As Américas, se você tem uma ideia, nas Américas, né, 14% da Hanseníase do mundo está nas Américas. Desses 14%, 92% está no Brasil.
Então, a doença está aí, né? Ela existe, só que ela tem cura e ela precisa ser diagnosticada e tratada. Então, esse é um dos alertas. E o que mais, professor, para os que vão participar? Tem, então, amanhã é o dia H, Dia Nacional, né, de Combate à Hanseníase, nesse mês chamado Janeiro Roxo. Amanhã, a partir das 14h, na Faculdade de Saúde Pública da USP, na Avenida Doutor Arnaldo, lá na sala Paula Souza. Então, vocês vão conscientizar as pessoas, e especialmente os profissionais de saúde, como o senhor disse, não só dermatologista, outros médicos, estudantes, podem também se informar disso para poder fazer o diagnóstico, não é, doutor?
É isso mesmo. Então, esperamos e contamos com a presença de todos, que eu acho que é uma coisa muito importante para o nosso país, e eu acho que esse mês é muito importante também para nós tomarmos consciência de uma doença tão importante.
O evento é gratuito, aberto à população em geral, não tem necessidade de inscrição. Agora, todos devem participar para poder, porque a gente tem que, inclusive, fazer uma rede importante. Ontem eu estava acompanhando telejornais em que se destacava justamente a tentativa de vocês, profissionais da saúde, combater fake news, falta de informação ou informação incorreta sobre doenças, sobre tratamentos. É muito importante que a gente tenha essa função aqui, inclusive no Jornal da USP no ar, de passar informação correta para as pessoas, porque fake news nessa área, falta de informação na área da saúde, com tantos tratamentos disponíveis, né, doutor Ciro?
Não só isso, né, hoje existe uma facilidade para que as coisas sejam disseminadas, né? Então eu acho que poder usar isso para o bem, né, para que todos soubessem um pouco sobre a doença. E lembrando que a senesia é uma doença das mais estigmatizantes que tiveram em toda a história da humanidade.
É verdade.
É interessante isso. E ainda continua sendo muito estigmatizante. E mesmo trocando de nome, porque a hanseníase passou de lepra para hanseníase só no Brasil, existe isso, né? No resto do mundo ainda é chamada de lepra. E aqui no Brasil ela foi instituída, mudou de nome para tentar acabar com o preconceito da doença.
Uhum.
E realmente não acabou nem com o preconceito, nem com a doença. E nós estamos aí com ela e precisamos combater.
Não tenha dúvida, considerada a enfermidade mais antiga da humanidade, né? Mas tem cura. Então, olha, essa história de que lepra ou hanseníase não tem cura, por exemplo, que a gente ouve por aí, tá errado. Uhum. É informação falsa. Tá errado. A gente precisa saber que a doença existe, sim, mas que tem cura. Então, estão todos convidados a participar desta palestra que será realizada amanhã, dia 16, a partir das 14h, no Dia Nacional de Combate à Hanseníase, na Faculdade de Saúde Pública, na Avenida Doutor Arnaldo, 715, Sala Paula Souza. E eu conversei com o professor doutor Ciro Festa Neto, que é da Faculdade de Medicina, dermatologista do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza. Muito obrigada. Ah, é importante destacar também que tem atendimento público, né? As pessoas não pagam para se tratar. Essa doença tem tratamento público pelo SUS, não é?
O tratamento é generalizado.
Isso.
As drogas são gratuitas. Você não encontra esse tipo de medicação nas farmácias, né? Tem que ser um tratamento através do SUS. Então, não tem problema nenhum.
Muito obrigado por sua contribuição, professor Ciro.
Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade e aguardo todos vocês para podermos bater um papo sobre isso.